Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa sobre sonhos, realidade, adaptações que a gente tem que fazer ao longo do caminho. Quais coisas que a gente teve de norte na vida no período anterior e como que a gente teve que se adaptar ao longo do caminho para continuar numa estrada que mantém a gente feliz e contente. Para isso, eu trouxe mais três pessoas aqui e uma delas eu vou apresentar porque é prata da casa. É, o Fatala de novo tá aqui. E aí, Fatala, tudo bom?
Tudo bem, e você, Gouveia?
Tudo bem. E os próximos eu não me atrevo.
Aquele jantar todo do Jovem Nerd, eu tô só esperando o podcast da Lu, cadê?
Tá chegando.
Olha!
Eu não posso confirmar nem negar.
Aqui o Azaghal só queria uma máquina do tempo.
Eu também. Se quando eu entrei tivesse não comprado um carro e comprado ação, rapaz. Nossa senhora. Acho que um bom ponto pra gente começar é justamente esse, né? Quais sonhos que a gente tinha quando era mais jovem ou quando a gente era criança até, que a gente ou às vezes conseguiu seguir ou às vezes a gente encontrou caminhos diferentes pra continuar feliz com o que a gente faz.
Isso eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, né?
É.
Ninguém sabe exatamente, desde o início, né, o que é da vida.
E é super complexo, né?
Muito. E a pessoa tem que estar com... acho que ajuda você ter esse pensamento de que vai mudar, né? Que você vai encontrar de alguma forma. Porque acho que talvez até ajude você a estar aberto a mais possibilidades, né? Eu, por exemplo, queria ser desenhista de história em quadrinho. Eu gostava de desenhar e tal. E aí eu fui pra faculdade de desenho industrial porque achava que era, assim.
Leu desenho e achou que ia ter desenho. De verdade. Desenho industrial.
Não, mas é porque eu era isso, eu era artes... Como é que era a outra faculdade? Era de...
Belas Artes?
Belas Artes.
Aí você achou que era de hippie.
E aí... E aí eu achei que...
Desenho industrial é pra fazer clipe, tá ligado, né?
Que clipe?
Cara? É?
Não.
Caneta.
Não,
fazer
claro
chaleira.
Não. Design gráfico. E aí eu achava que era mais a minha cara e eu, durante a faculdade, fui conhecendo um outro lado do design que eu não conhecia, que eu achava que era só desenhar e tal, e eu fui entendendo, né, toda a forma como você pensa em design e etc. E aí eu comecei a trabalhar com internet na época, bem no iniciozinho, e comecei a fazer sites e etc. E tinha a ver com o que eu estava aprendendo, né, usar o design para sites, uma coisa que na época era praticamente...
Web design. Fala a verdade.
Não, eu fiz web design um pouco, mas era mais abrangente que isso. Aí, porque antigamente, né, todo site era basicamente um monte de texto arrumado na tela ou centralizado.
Um monte,
né,
de table e vai filhão.
Putz, site de programador. Cara, site de programador é uma coisa maravilhosa, cara. Exatamente.
Você chama site na década de 90.
E aí eu falava, pô, que legal aplicar isso na internet, uma coisa totalmente nova e tal. Eu achava muito interessante a ideia de você poder unir a estética à funcionalidade, né?
E foi aí que nascem as guerras entre a galera de back e front-end.
Exatamente.
Em desenvolvimento e dos programadores contra os designers.
Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar no mercado mesmo, fiz estágio não remunerado e tal. Esse estágio não remunerado foi uma história. E aí isso ainda estava na escola, né? Fazendo estágio num provedor de internet, chamado Express Line.
Nossa, cara.
Porque nessa época, quando a internet começou a aparecer no Brasil, né, você tinha que contratar uma empresa para ser o seu provedor de internet.
Tem muita gente que escuta aqui que nunca viu um CD da UOL, da América Online.
Mandic.
Não sabe o que é a BBS.
Não sabe o que é BBS. Mandic, a pessoal talvez saiba porque ainda existe, né?
As maiores BBS na época que foram se tornando os maiores provedores, né? A Mandic, etc. Né? Que BBS era tipo a internet local, né? Não sei... Essa molecada nova. Era uma internet. Tipo, todo mundo conectava no mesmo servidor com a linha telefônica e aí você fazia chat lá, trocava mensagens, baixava arquivos e etc.
Pra galera nova, é tipo Slack hoje. E aí você conseguia conversar e mandar uns arquivos pras pessoas, que demorava anos pra ser transmitido, às vezes.
Exato.
Nossa,
e aí,
é tipo a noite inteira pra baixar uma música de 3 mega.
E aí esses caras. Pois é, e esses caras. Se transformando nos primeiros provedores, que eles basicamente tinham um link com a Embratel, né? E aí eles sublocavam esse link para distribuir entre seus usuários, né? E aí, esse cara era um provedor, uma empresa pequena, e aí ele estava desenvolvendo sites para alguns clientes externos e precisava de um adolescente que topasse trabalhar em troca de nada para ele, para fazer esse site. Eu fiz sites daquele programa Brasil Legal, da Regina Casé, uma época.
Nossa, cara.
Era um...
Como estagiário?
Aham. Uhum. Eu lembro disso, cara. E aí,
olha o cara, que safado. O cara fechou o contrato com a Globo e botou um estagiário pra fazer o site.
Puta, mas isso se chama agência, cara.
Exatamente.
Tipo, tem fogo.
Fiz no Notepad esse site, cara. Escrevendo HTML ali na mão, na unha. E era só um monte de image source e um monte de coisa... Super simples, né? Não era nada demais. Era só um estagiário, pelo amor de Deus. E aí, tipo, você vê como as coisas começam a ir para um lado, né? Eu queria desenhar, aí eu fui para faculdade, aí eu conheci o design, e aí tava rolando internet, aí eu uni uma coisa a outra porque eu achava maneiro usar design na internet, aí eu comecei a trabalhar na área, porque a faculdade, você começava no curso básico e aí você ia ou para design gráfico ou você ia para projeto de produto, que é a parada física, né? Aí você vai projetar cadeira, sabe? Coisas físicas, né? Objetos e etc. E no design gráfico você basicamente tem uma carta branca para fazer merda, que eu falo. É que é tipo assim, se você tá fazendo diagramação de um livro, manda imprimir e tal, não sei o quê, e aí dá uma merda na impressão, você imprimiu 3 mil cópias erradas. Se você fez um erro no site, você simplesmente fala, opa, consertado. Então, e como eu sempre fui um mega lambão de coisas de produtos e tal, não sabia fazer nada direito, eu fui pro design gráfico, que eu gostava mais também, e aí é isso. E aí, tipo, você vê como as coisas foram desenhando. Aí no meio dessa história toda de trabalhar com web e multimídia, etc, que eu também fazia aqueles totens de informação de shopping, e você, com touchscreen, sabe? Você, quero saber qual é a loja, onde é que é a, sabe, onde é que é a Magazine Luiza, no shopping. Aí você procurava e aí abria um mapa, e aí o mapa ia desenhando, sabe, qual é
o caminho,
da onde você ia. Aí aquilo era feito no Flash e a gente tinha que literalmente desenhar todos os caminhos no Flash, na mão, assim. E era só uma máscara que o ActionScript puxava aí, uma máscara, sabe? Ah, quero ir... Aí você vai, puxa a máscara do frame e tal. Aí você vai, a máscara ia desenhando.
Nossa, cara, Flash era triste.
E aí...
E o ActionScript, então.
Nossa.
E aí a empresa contratava sempre um freela, um estagiário, pra fazer essas mil linhas, assim.
O senhor K fez também com você um projeto desse, não fez? Lembra que ele trabalhou fazendo um totem de...
Ele fez um... Eu não lembro.
Lembro.
E aí a gente dava sempre... O trabalho bosta de fazer todas as linhas era sempre para um estagiário, alguma coisa assim. Eu comecei fazendo as linhas e depois eu já tava fazendo os mapas e programando mini programações em ActionScript, que eu sempre fui super básico. Mas... E aí na hora do almoço... Aí nessa época já era 2002, aí surgiam nos blogs e tal. E na hora do almoço... Comecei a brincar com os blogs e tal. Conheci o Azaghal na faculdade, ele também fazia o blog dele e tal. Aí, Jovem Nerd, um blog. Né? E aí, na hora do almoço.
O Jovem Nerd.
O Jovem Nerd.
Você e tirou aí, o The da frente, que nem Facebook.
Tiramos
o The Facebook. E aí, você vê, como que eu ia lá em 95, estagiário na Express Line, ou então antes até. Não, 95. Foi antes pra faculdade que eu fui pra Express Line. Mas aí quando sabe, indo pra faculdade querendo ser desenhista e tal, como que eu ia projetar na minha mente Jovem Nerd? Não existia nem a tecnologia que ia tornar o Jovem Nerd, um Jovem Nerd possível. Não existia nada.
É parecido. Muito doido isso, né? Porque hoje a gente trabalha com comunicação, né? Basicamente, assim, para analisar, né? E eu jamais pensei em trabalhar com isso. Apesar de sempre gostar de comunicação, não ter percebido quando eu era jovem que eu gostava, porque eu fazia com meus amigos filmes de playground, sabe, de amadores, nada pornográfico.
Ainda bem, né?
Masters of Masters of Fighting. Aliás, você digitalizou e você não mostrou ainda.
Eu achei o Master of Fighting. E eu fazia o fanzine da escola, né? Numa época que a gente foi do Grêmio e tal. Então a gente sempre fez essas coisas, mas eu nunca, sabe, pensei nisso como meu trabalho, minha profissão no futuro e tal. Apesar de gostar. Também porque não, acho que meus pais ou meus professores não percebiam essa possibilidade em mim ou incentivavam, sabe? E eu nunca encarei isso como um trabalho, sabe? Assim, eu vou poder trabalhar com isso e tal. Porque antigamente era muito mais restrito, né? Você, pra trabalhar com isso, você tinha que entrar numa corporação, sabe? Se você quisesse fazer vídeo, ter um programa audiovisual, você tinha que estar numa TV. Não tinha outro caminho. Se você quisesse fazer um programa de áudio, você tinha que estar no rádio, sabe? Ou tocar, ter uma banda, mas você tinha que estar numa gravadora, né? Não tinha outro caminho. E aí eu não sabia o que eu queria fazer, e aí eu falei, eu vou fazer direito porque eu quero um dia falar "You can handle the truth", sabe? E porque eu falava assim, cara, eu não vou fazer administração só porque quando a pessoa não sabe o que ela quer, ela faz administração.
Desculpa aí quem tá escutando, mas... True story. É.
Ou marketing, né? Também tem a galera... Isso foi muito moda, marketing...
Agora deu treta.
Já. Agora, quando a galera não sabe o que fazer, faz e-commerce.
É verdade, cara.
Se você não sabe o que fazer, faz programação, cara. Vai ser programador, que é a profissão...
Vai ser data science.
Obrigado.
Hoje em dia tá na moda.
Não é? Mas é, cara. A demanda é enorme. É. Não é? A demanda é...
E estuda e se dedica, por favor.
É, exato, cara. Você vai ter um puta trabalho. Nunca vai faltar trabalho pra
você. É verdade.
Por maior que seja a crise. É. Mesmo que estiver em crise, você vai pra outro país.
É,
exatamente.
Que também vai ter trabalho.
Sim. E porque programar, você tem que saber inglês, então você já é um cara internacional.
Sim.
Mas eu não fiz nada disso. E aí, eu na verdade, assim, o que eu tinha vontade era de ser arquiteto. E aí, eu sempre gostei de obra, de projetos, de decoração, né?
Pô,
não, não estou chamando os arquitetos de decoradores.
Tá precisando rolar uma reforma lá em casa, tá?
Eu fiz a reforma do bunker, né?
Cara, ele tem muito jeito mesmo. O Mad Bunker foi incrível.
Só que eu era um cara preguiçoso de estudar, sabe, assim. Então eu falei, puta, não vou ficar... Eu odeio matemática, não vou ser arquiteto, sabe? Gosto mais de ler, vou ser advogado. E aí, no meio da faculdade de Direito, eu desencantei, assim. Eu nunca fui apaixonado.
No meio não, no final. No final.
Eu fui até o quarto ano. Aí eu tranquei, porque eu trabalhava no motel, eu fiz obra no motel. Eu ainda sou um arquiteto de tabela, assim. Eu não sou arquiteto formado, por favor. Mas eu dou meu hospital, eu não faço projetos, não assino nada. Eu sempre contrato arquitetos e engenheiros, né? Hoje em dia a gente tem que explicar tudo. Mas eu sempre vou dando, sabe, mexendo e falando, vamos fazer assim, por que a gente não faz assim? Eu gosto de me meter e tal. Então eu fazia isso quando eu trabalhava no motel. Eu entrei num motel que tinha 90 quartos. A primeira coisa que eu fiz foi reduzir o número de quartos, ampliando eles, que eram quartos pequenos. E eu botei pole dance em todos os quartos, quando não era moda. Eu acho, inclusive, que eu lancei a moda do pole dance no Brasil. Mas a academia de pole dance deve me agradecer.
E os quartos dá pra converter em festa? Você fez isso também?
Eu fiz um quarto que deu 35 pessoas.
Então... Caraca,
foi um evento, cara. Foi um dia complicado.
Fez o quarto e nunca mais entrou. Falou,
nunca mais chegou.
Vai aquela piscina, mano. Que era tanto cloro que a gente jogava naquela piscina.
Meu Deus. A limpeza era com lança-chama.
Nossa, isso que eu ia falar.
Pelo amor de Deus. Porra, se fosse hoje em dia, eu comprava lá
do Elon Musk.
Pra fazer a limpeza do quarto. E aí eu larguei a faculdade, assim, tava achando um saco o direito, né? Assim, eu gostava de direito, mas eu tava desencantado. E aí eu tinha uns amigos fazendo desenho industrial e eu achava muito foda o que eles faziam, sabe? De trabalho de faculdade e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer desenho industrial, então. Porque eu tinha essa coisa de que eu tinha que ter uma faculdade, sabe? O que você não precisa ter. Essa é a realidade, né?
Inclusive, a gente não tem.
Exato. Programador, a maioria é autodidata, né? Então, hoje é mais fácil, tem caminhos melhores para você aprender a programar, mas na época que a maioria da galera que trabalha hoje, que é sênior, começou, você não tinha nada. Você tinha que aprender sozinho. Mas eu tinha isso na cabeça, sabe? Sei lá, sala especial, né? Alguma coisa a gente tem que ganhar com a faculdade. Hoje em dia nem isso tem mais, né? Então, aí eu comecei fazendo desenho industrial, eu gostava, sabe? Só que aí no meio do caminho veio os blogs, né? Veio o Jovem Nerd. E aí eu larguei e falei, puta, vou me dedicar 100% ao Jovem Nerd. Larguei o motel, larguei a faculdade. E aí a gente continuou, sabe? Mas é muito engraçado, não foi planejado, existia. Eu não identifiquei, né, o que eu gostava de fazer de verdade. Por mais que seja trabalhoso, exaustivo, a gente gosta. Não daria pra fazer no ritmo que a gente faz hoje, e que a gente sempre fez, se a gente não gostasse. Seria impossível, porque é muito desgastante. Mas o fato da gente gostar tira energia de onde não tem pra acontecer, sabe? Sim. É muito engraçado porque existia uma semente do que eu faço hoje no passado, só que eu não identifiquei ela. Eu fui tentando achar outros caminhos, sabe?
Tem uma parada que eu refleti, e talvez eu tenha refletido mais quando era mais novo, que agora eu já consegui entender isso. Que às vezes a motivação da gente tá em algo super simples, só que a gente não tem maturidade pra entender mais cedo.
Uhum.
Que é tipo, putz, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar, sabe? Eu gosto de criar, sei lá, música, formar gente, sabe? Você tá criando a educação de uma pessoa, a carreira dela, você tá ajudando, construir coisas, sabe? Essa cabeça de builder é um negócio que a gente...
Aquele discurso do Steve Jobs lá, de ligar os pontos. Que você não sabe, depois você passa, você vai ligando os pontos, você vê que faz sentido. E aí, nesse negócio de ligar os pontos, eu lembro que eu, meu amigo Guilherme, amigo de infância, de colégio, ele não é um Nerdcaster, vocês não conhecem. A gente. Você lembra que no Mega Drive. Não sei se vocês estão tão velhos, desculpa.
Eu tive Mega Drive.
No Mega Drive, muitos jogos, você entrava nas opções de jogos e você podia tocar os efeitos sonoros dos jogos, tipo um soco. Um motor roncando, um tiro, um negócio. Aqueles sons de Mega Drive, né? 16 bits e tal. A gente. Olha, cara, que maluquice, cara. Isso realmente tem a ver com criatividade. Eu e o Guilherme, a gente teve a ideia da gente usar esses jogos como soundboards de uma rádio.
Caraca.
E aí a gente gravava na fita cassete mesmo, com um microfonezinho e tal, a rádio e tocava, tipo, fazia a sonoplastia e usava as músicas, que você podia tocar as músicas dos jogos também. Isso. Aí a gente, por exemplo, tinha um jogo que chamava Quad Challenge. Era um jogo de corrida de quadriciclo, uma coisa assim. E aí tinha som de motor. E aí a gente fez como se a gente estivesse fazendo um reporte de um dia na corrida. Que estamos aqui, não sei o que, não sei o que. Aí corria, aí eu botava, aí apertava os botões. Aí, brrr, 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 e aí a gente inventou vários quadros da rádio. O nome da rádio era Midnight Dance. Olha só.
Nossa senhora.
Bem-vindos a Midnight Dance! Aí tocava a música. Tum, 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 de videogame. E aí, sei lá, aí o cara fez uma... Teve no meio do tiroteio. O cara... Ah, tá até tiroteio aqui. Socorro! Cara, e tipo, isso era muito tipo um podcast, que não existia nem nada do conceito de podcast, mas era o conceito da nossa cabeça era rádio, mas tipo, era a gente gravando umas coisas com efeitos sonoros e tal, e cara, e tipo assim, eu tenho uma pena muito, muito grande que essa fita estava na minha posse. E eu perdi essa fita cassete com o passado.
Não, não tenha, cara. Era uma merda.
Mas não, eu sei.
É verdade.
Mas tenho certeza que era uma merda. Mas eu queria ouvir de novo
pra... pra se decepcionar, deixa na memória, é o melhor lugar pra guardar essas coisas.
Não, tipo, lá o filme que tu fez, lá que tu achou. É uma merda, mas você vê e você lembra. Ah, que legal, olha aí.
Cara, mas o passado recente eu acho uma bosta. Imagina o passado de 20 anos.
Mas condições. É muito engraçado como, né, você tá falando desse exemplo. Eu gravava com meus irmãos. Audiodramas. O que a gente faz hoje como nosso produto premium, né? Que é o Nerdcast RPG e outros projetos que a gente tem aí em andamento. Eu lembro que a gente gostava de Star Wars, e aí tem a parte lá do que eles caem no compactador de lixo, né?
Uhum.
Então a gente ia pro banheiro de casa com gravador, enchia a pia e ficava reencenando, sabe, o pessoal dentro do compactador, por causa do eco, né, do banheiro.
O eco, né?
E fazia os barulhos na água e ficava fazendo os diálogos do filme, sabe?
Você vê, a gente não se conhecia, né? Mas, assim, essa semente da criatividade tá na gente, nas pessoas, né? E tipo assim, às vezes a pessoa pode ter semente de outro tipo de atividade e tal, mas depois você liga os pontos e vê, porra, tava sempre lá, né? Essa é a explicação de por que você teve a motivação de fazer isso e aquilo e seguir esse caminho. Mesmo que você não consiga projetar o resultado, né?
Sim.
Essa construção vai levar você para algum lugar que é o que é meio que você...
E lá no âmago não muda muita coisa, né? Você não continua fazendo, exato, aquilo que você realmente gosta.
Só que eu acho que a pessoa não deve... Quem tá ouvindo a gente, é mais jovem e tal, não deve ficar paranoico, tipo, ai, então agora eu tenho que identificar que eu realmente amo.
Vou começar a pensar que não.
Você não tem essa experiência, né? Essa vivência pra conseguir identificar. É. Ninguém tem, né? Você tem que ir indo, cara. É. Então, achar que algum, a gente puder dar algum conselho, conselho de velho não adianta nada, mas se você quiser dar um conselho, é tipo, fica só com a mente mais aberta, sabe? Não fecha tanto a visão, tipo, ah, eu tenho que fazer isso, sabe? Esse é o caminho, porque veja as possibilidades, sabe?
Aí o conselho que eu sempre dou é, cara, faz com dedicação, sabe? Não faz as coisas com o corpo mole. Se você entrou pra fazer, você já tá fazendo. Por que você vai fazer com o corpo mole, sabe?
Exato.
Bom, eu acabei de descobrir que tem algumas coisas super parecidas de vida com o Jovem Nerd e Azaghal. Um, porque eu comecei a trabalhar, eu era muito, muito jovem, assim, e foi num escritório de engenharia civil.
Quantos anos que era, pra gente saber se era uma agência de engenharia civil?
Não, eu tinha 13.
Era uma agência.
E daí tinha um lance do aprender a desenhar no nanquim, um monte de coisa ali que eu fui aprendendo. E depois foi quando eu descobri...
Caraca, era muito roots, né?
Porque... Muito roots, muito roots. E aí teve lá em Barra Bonita, né? 30 mil habitantes, cidadezinha que é um ovo. E ali, meio que por acaso, rolou o lance de se apaixonar por computadores, porque a namorada do Munir, que era engenheiro, que hoje eles são casados, fazia um curso de processamento de dados na Unesp em Bauru, tinha um computador ali meio parado e tal, e uns livros, e aquilo eu comecei a xeretar e comecei a falar, oh, pô, interessante isso aqui, parece legal, né? E comecei a estudar mais, o cara viu isso, eu não tinha tanta condição na época, o cara viu isso, comprou um computador tipo melhor pra colocar ali no escritório, um livrão de AutoCAD, e eu comecei meio, eu brinco que foi a minha primeira transformação digital. Porque foi sair do nanquim e levar todo o esquema.
Pô,
da parte dos projetos para o
AutoCAD. Mas esse cara foi maneiro, né? De reconhecer seu interesse e te dar recursos,
né? Esse cara ajudou pra caramba, assim. Foda. Desde pagar curso de computação na época, assim, de, tipo, vai lá estudar.
Animal, cara.
A fazer esses tipos de investimento e ir deixando. Foi, acho que vocês falando muito de formar, a gente acaba com isso meio que se formando, né?
Uhum.
Eu acho que esse lance que acabou acontecendo comigo do jeito do modelo de gestão que eu tenho hoje, de acreditar muito nesse esquema de autonomia com responsabilidade, acho que foi por ir passando por isso também, conforme eu fui evoluindo na carreira, assim, de acreditar muito nisso, de você dar todos os recursos ali necessário e a partir da vontade da pessoa, de verdade ali, dela querer fazer as coisas bem, como o Gouveia falou, as coisas irem começando a acontecer. Então eu fiz isso ali e aí eu comecei a... Tem um amigão de infância também, que o apelido dele é Hortelã, o Carlos Eduardo. E o cara amava computadores, foi quando eu comprei meu primeiro computador que o Matias ajudou, comprou aqui na Santa Efigênia, montou aquele Frankenstein, assim, tipo, ele levou lá pra Barra Bonita. E aí a gente começou a se conectar em BBS daqui de São Paulo. De madrugada, depois da meia-noite, um pulso só,
isso aí.
Roots. Nossa, toda
cara,
roots.
Eu já apanhei por conectar de tarde, cara.
É, tipo,
que fortuna.
A conta,
então, né? Mas eu não sabia, né?
Exato.
Fiquei sabendo.
Aprendeu pelo bolso.
É, na verdade, pelo tapa.
Aí a coisa começou, cara, tipo, no lance de, tipo, aprender a desenvolver pra web, naquela época, tinha aqueles esquemas
hot
de
purr,
hot dog, e aprender como, tipo, cara, abre o código-fonte no browser e entende HTML aí, sabe?
Nessa época não tinha tutorial no YouTube, cara.
Mal tinha Google, cara.
É, mal tinha internet.
Mal tinha internet, começa por aí.
Você aprendeu com um livro.
E aí...
Hoje em dia, assim, existem livro, mas ninguém compra, né? Tá tudo online, né?
Eu vinha
só
pra...
Só que é velho, compra. Tipo, eu compro o livro.
Eu vinha pra Fenasoft e voltava com um monte de livro debaixo do braço. Pra ir de lá e aprendendo.
Fenasoft foi onde eu comprei meu primeiro jogo com o dinheiro do meu primeiro salário, graninha que eu ganhei de...
Fazendo site.
O cara me deu um bônus. Olha que filha da mãe. O cara me deu um bônus da Express Line. Acho que depois do negócio da Regina Casé, ele me deu um bônus. Agora que eu tô lembrando. Ou seja, ele me deu um dinheiro, sei lá, 100 reais.
A gente pagou pela primeira vez. Esse era
é,
sim.
É, basicamente.
Bônus chama salário, né?
E ele falou que era um bônus. Eu tomei um bônus, 100 reais. E aí eu comprei The Dig. Lembra disso? The da Dig. LucasArts. Aquele do esteroide. Uh-huh. Eles iam pra... Eu comprei o joguinho de Adventure, cara, na época, nos anos 90, na Fenasoft, cara. Puta
Fenasoft.
Cara, agora foi um flashback, você falou esse nome e deu um flashback enorme.
Nossa, é diferente.
É, isso aí.
E aí foi que eu, puta, o lance é, quero programar, é isso que eu vou fazer. Tipo, rolou esse negócio de entender um pouco disso.
Uhum.
E aí fui estudar, colégio técnico, caramba, 4, e tomei a decisão que, tipo, pô, se eu quero fazer isso com internet, eu vou ter que ir embora pra São Paulo. Então, conversei lá em casa e tal, ó, eu vou...
E você tinha quantos anos nessa época?
17.
Nossa!
17 anos.
Caraca!
Aí meu pai falou, vai, se der errado, cara, tua casa tá aqui, mas vai tentar, vai ver que vai ver o que vai acontecer.
Belo apoio, hein?
É, aí vim pra São Paulo, tava trabalhando numa empresa super pequenininha, comecei a fazer sites.
Foi morar sozinho ou com um amigo, alguma coisa
assim? Com uma prima do meu pai.
Ah,
que, tipo, arranjou ali um... Pra eu vir pra cá. E aí, tipo, fui nessa empresa pequenininha, saí do escritório lá de engenharia, ganhando bem menos aqui, mas comecei a trabalhar com algo que imaginava que ia construir a carreira ali em cima. Então, comecei a fazer sites também.
Aí
foi bem pra linha de e-commerce. É legal que você falou que essa empresa que eu vim, eles tinham tipo uma plataformazinha que era pra essa parte de automação de totem em shopping.
Caraca.
Olha aí, cara.
É, a galera fazia tudo em flash.
Era
lá,
em flash,
tipo,
é isso aí.
Eles tinham isso e tinham esse, tá ligado? Essas campanhas que tem de Natal e tudo mais, que geram os cupons pro cara ganhar alguma coisa. Eles também tinham todo esse sistema.
Caraca.
Era muito engraçado, assim, eu ouvir você falar que, tipo, fui lembrando também de ter passado por isso. Aí eu fiquei um tempo lá e vi que, tipo, tava desenrolando bem essa parte de e-commerce, mas não tava ganhando dinheiro nenhum, e morar em São Paulo é bem mais osso do que morar no interior, né?
Uhum.
E aí eu falei, ah, pô, vou ver no mercado. E aí foi quando eu entrei no primeiro lugar, tipo, mais relevante, né? E eu entrei no Submarino.
Nossa,
são nossos concorrentes hoje e tal, mas foi na época antes da aquisição da Americanas.
Uhum.
E lá deu um sentimento, assim, também, tipo, pô, eu tinha 18, entrando num time... ali numa startup em e-commerce já meio grande. O cara que era meu chefe, que era o webmaster. Tinha um
webmaster. Esse era um
nossa,
cargo,
cara.
Maneiro, vai.
Mande um e-mail para o webmaster.
Eu sou webmaster.
Aí tinha os web designers no time. E eu era, tipo, um cara esquisito lá, que era um programador no meio da galera de criação. E a ideia era fazer a ponte entre os programadores. Porque é o que a galera chama de full stack hoje, né? Era mais ou menos o que eu...
Full Stack Overflow. Esse nome é outro nome. Eu nem sei o que significa, mas acho errado.
Aí eu ficava no meio da briga lá dos designers, programadores, basicamente. Mas comecei ali, foco total em, tipo, cara, tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, a empresa crescendo pra caramba, e aí começou a surgir coisas de alguns desafios que estavam ali pingando, quicando, que eu comecei a abraçar eles e começou a construir a carreira de, tipo, pô, começar a organizar um grupo de pessoas que estavam trabalhando mais em inovação. Depois mudei pra, quando eu saí de lá, depois de 7 anos de empresa, fui pra uma startup de novo.
Uhum.
Aí comecei a lidar mais com o produto do que com a parte de programação em si.
Uhum.
Comecei a entender o que é fazer produto digital, né, no geral. E depois vim pro Magazine. Meio que foi a soma dessas duas coisas no nascimento do Lab, né? Que primeiro a gente teve que fazer uma arrumação de casa no que tinha do e-commerce para depois começar essa parte de pesquisa e desenvolvimento.
Mas quando você entrou no Magazine, o digital, qual era o tamanho do digital?
Nossa, cara, é muito pequeno. Era uma coisa, talvez, perto de 5%. Do...
Uhum.
Hoje, a gente divulgou ontem, né? O resultado tá 41%.
Nossa,
do negócio.
Caraca.
Era bem pequeno, mas o Fred já investindo pra caramba,
sim,
no negócio.
Sim.
Mas
que ano que era isso?
2010.
Que é esse ano que a gente tem que voltar no tempo.
2010.
Em todo caso, é bom anotar.
O IPO, acho que foi 2011, do Magazine. É mais ou menos aí.
Mas a melhor época pra comprar não foi essa. A melhor época pra comprar...
Foi 2015.
Foi 2015,
foi a melhor época. E ali foi quando começa a surgir outras coisas. Tipo, o desafio de, mesmo sendo um time pequeno, como você gerenciar um time... Eu tive isso um pouco antes, numa outra empresa, mas não tão relevante como o Magazine Luiza, né? Então começou o desenvolvimento disso e é muito engraçado ver as fases, né? De ver o time crescer, de você começar a sair de eu não faço mais, eu posso ajudar, mas é muito mais contribuir em como as pessoas podem fazer as coisas acontecerem. E depois o negócio vai crescendo mais, você tem mais gente para fazer isso acontecer e você começa a pensar em como construir mecanismos que garantem que aquilo que nasceu pequeno, que a gente valoriza, possa acontecer numa organização muito maior, né?
E que não vire um Frankenstein,
e não,
né,
vira um Frankenstein.
E uma coxa de retalho que você depois já não estraga, né?
Exatamente. E que você perde completamente identidade, assim. O que que é isso, né?
Uhum. É muito doido, né? Porque você aprende a fazer alguma coisa, vai ficando muito bom nela, aí você para de fazer.
Isso. É basicamente o que acontece com essa parte de liderança, né?
Uhum.
Que você... A ideia é você chegar no mastery de alguma coisa mesmo, e daí você se sente bem por aquilo, porque, puta... Eu tenho domínio, eu entendi como fazer e daqui a pouco o seu desafio é, beleza, agora não é mais você que faz.
Uhum,
sabe?
Uhum.
Não é, você tem que passar isso pra um time que
legal que você ficou bom nisso, agora você vai fazer outra coisa.
Agora você vai fazer outra coisa. É, basicamente é isso. E no meu caso foi muito acelerado, né? Foi um negócio que entrei aqui em 10 e aí como líder técnico de um time de desenvolvimento e em 16 estava como CTO da companhia e com uma responsabilidade gigantesca em cima disso. E daí você começa a ter um monte de outros desafios e que, cara, eu nunca tinha passado por aquilo.
Uhum.
A verdade é que era tudo muito novo em como se fazer. E ali, se você não tiver, achei sensacional o ponto que você colocou, Azaghal, que é, se você não tiver a mente aberta, cara, é ali que você vai tropeçar e vai cair e talvez você não levante mais.
É.
Sabe? Porque se você achar que só porque você leu alguma coisa num blog post e tudo mais, aquilo faz sentido pra onde você tá e aquilo é a verdade e tudo mais, e geralmente as pessoas têm esse lance de, tipo, querer buscar uma receita de bolo que vai funcionar pra tudo.
Sim.
E isso não existe.
Não.
Na verdade, isso não existe.
É ser cético é uma dica boa também, cara.
É, tem que ser, né? A gente teve uma conversa dessa lá em 14, quando a gente começou a crescer, que bateu 100 pessoas e a galera começava, ah, porque eu li a Netflix faz... Cara, a Netflix é completamente diferente da gente.
Uhum.
Em tudo, assim.
E a Netflix,
cultura
que era líder de mercado, hoje tá tirando só da testa aí.
Exatamente.
Com concorrência chegando.
Exatamente. Então, esse lance de você ter sim a mente aberta, entender as coisas, tentar adaptar para a parte da cultura que você vive, para os desafios que você tem, você juntar tudo isso, não é simples, é bem complexo de se fazer. Em vários momentos bate a síndrome do impostor também, sabe? Você tem que, tipo, tá ali forte, pensando que, tipo, cara, tem fases pras coisas e você começa a entender.
E síndrome do impostor é um negócio que bate meio constantemente na vida,
assim.
Explica
o que é, pra quem não conhece ainda, pra entender bem o que vocês estão falando.
Basicamente, tem um lance da síndrome do impostor que é, tipo, quando você... vou explicar da maneira que eu passei pelo negócio. De você estar fazendo alguma coisa, onde você vai ter vários questionamentos que ainda estão abertos na sua mente sobre se aquilo funciona geralmente daquela maneira, se está correto o caminho que você está seguindo. E aí você entra em uma de tipo, putz, será que isso está acontecendo pelo o que eu realmente estou fazendo e como eu estou atuando? Ou é completamente o acaso das coisas que aquilo ali está se acertando e está rolando? E você se sente meio tipo, puta, será que realmente eu tô conseguindo cumprir o papel? Ou tem o lance do tão ser um impostor. Né? Então, é um negócio que você vai ter também, você passa por essa, pro esquema dessa fase, assim.
Só o impostor não passa. Tem um monte aí, mas...
Eu, impostor, ele não reconhece que ele é um impostor.
E é isso, assim, o mercado tem muito disso, né? A galera compra muito dessa, de, tipo, esse lance de ter ali o impostor. Mas é bem o que você falou, tá? Esses caras, não, você começa a entender que não passa.
Não passa, mas tem nome, quântico.
A síndrome do impostor, ela é uma consequência direta de um pensamento crítico, do ceticismo, de você duvidar de você mesmo. será que eu tô certo?
Será que eu tô certo?
E o Atila já falou isso, o Atila e a Marina, que fazem nerdologia com a gente e tal, ele já falou isso no Nerdcast de ciência, falando assim, o cientista, ele vive com a síndrome do impostor, porque o que, que ele quer? Ele quer tentar verificar se o que ele tá estudando é correto.
É correto.
E a forma certa de se fazer ciência é você colocar as suas hipóteses à prova para ver se você tá certo. E muitas vezes, mesmo quando você consegue confirmar e verificar que você estava certo, mesmo assim, assim, mas será que o experimento está 100% correto e não está me dando um falso positivo? Será que eu estou certo? Então, assim, é meio agoniante, mas ela é bom ter a síndrome do impostor, porque isso faz com que você tente verificar melhor a validade do que você está dizendo que é certo.
Isso.
E tentando verificar e tentando falsear e tentando justamente confirmar o que você faz de uma maneira cética, você vai se aproximar mais da verdade. Porque você for tendo resultados positivos que todos apontam para o mesmo, é bem possível que isso esteja certo, né? E uma vez que você não tem esse tipo de pensamento crítico, você pode estar indo para um caminho totalmente errado sem se questionar em nenhum momento. E aí você só vai quebrar a cara lá na frente quando...
Exatamente. Acho que o importante é entender isso e não se sabotar no meio do caminho também.
Não, né? Se sabotar, exatamente.
Porque você fica naquela, pô, eu tô ruim, eu vou desistir. Não. Continua
aí. É um negócio muito que eu fui aprendendo e, tipo, tem caras que me ajudaram muito, sem querer puxar o saco do chefe, mas é real, porque a gente tem umas conversas que são mais nessa linha, às vezes.
Uhum.
O Fred ajudou muito nessa parte, assim, de entender do perfil e poder falar, tipo, você tem que dar um tempo também para as coisas, porque elas vão maturando e você vai enxergando aonde você tem que mexer também, né?
Exatamente.
De não ficar todo momento também se questionando muito rápido sobre será que tá certo, será que tá certo, mas você não dá um tempo para ver aquilo dar errado e poder também aprender e redirecionar.
Uhum.
Então não pode ser... Que é um problema, vamos colocar assim, que eu vejo um pouco na geração mais nova, né? Que eles estão enfrentando muito esse lance de tudo ser muito real-time, muito rápido acontecer, e talvez não tenham esse pouquinho de paciência, às vezes, para falar... Puta, deixa eu esperar um pouco pra ver o resultado disso e depois... É engraçado, porque às vezes a gente pega currículo de uma galera aqui que o cara ficou 6, 8 meses, 3, 4... Tipo, cara, não formou um ano em nenhum lugar, sabe?
E não é porque você trabalhou em 7 anos em 14 empresas que você vai ser sênior, cara.
Não.
Você provavelmente criou a estrada pra ter maturidade.
Exatamente. Até porque cada mudança dessa, você volta um pouco pra trás, cara. Tipo, você não é sempre você tá só escalando e indo pra cima. Tipo, tem um lance de você voltar... Porque você tem que aprender, como a gente falou, muda muito de um lugar para o outro. Então, não é simples assim.
É, eu já vi currículo assim, tipo, de não faz um ano no lugar. Eu não me sinto seguro.
É, mesma coisa.
Porque, e aí, quando eu vejo, e eu já vi também assim, ó, 6 anos na tua empresa. Eu já acho interessante, a pessoa tem 6 anos de uma empresa, essa pessoa passou por...
Sim.
Certamente um crescimento e uma experiência enorme que, tipo assim, isso é uma pessoa sênior, entendeu? E aí você espera que ela também não esteja muito viciada, porque muita gente também fica viciado muito nos processos da sua empresa, mas, tipo assim, o que você falou é certo. Um currículo que tem muitas passagens com menos de um ano, né? Você fica assim, cara, será que esse cara adquiriu maturidade suficiente em vários projetos? Então, assim, é claro que isso não é um conselho para que você não mude de emprego se você estiver insatisfeito ou se não for aquilo que você queria, etc. Você tem que balancear, né? É óbvio que você tá dizendo aí, uma corporação vai querer avaliar se essa pessoa ela vai ter o nível de experiência que ela deseja, né? E isso tudo é um ponto de equilíbrio, né? Então, assim, é claro que se você estiver gostando do lugar, mesmo que você não tenha certeza de que é isso que você quer, adquirir uma experiência de um ano trabalhando no lugar é muito importante. Sim.
Acho que o ponto é bem o que você colocou sobre se você tá pulando tanto, ter o questionamento se o problema não tá com você de não saber o que quer fazer ainda. E não é só colocar no outro, nos lugares. Não é isso que eu quero fazer e, tipo, acaba pulando, porque não identificou isso ainda também. Então, se você não sabe, qual que é o problema também de dar um pouco mais de tempo e aprender com a experiência... Talvez ela te ajude a direcionar um pouco mais para as coisas que você fez ali e você gostou de fazer.
Uhum.
E aí você consegue começar a moldar um pouco para onde você vai, né? Para a parte da carreira. Uma das coisas que é legal que eu fui estudando e entendi dessa, da parte de como ajudar na construção de carreira das pessoas também É, geralmente, quando rola o esquema de feedback, você tenta ficar falando para a pessoa aquilo que ela tem que fazer, geralmente, no, quando você olha o modelo tradicional de feedback. De, tipo, você não fez isso daqui legal, e tipo, deveria ser dessa maneira. Então você está todo momento muito direcionando as pessoas. E muitas vezes a pergunta deveria ser, na verdade, tipo assim, cara, o que, que você faz que você se sente bem pra caramba? E quais são as coisas que você tá fazendo e tá sendo uma puta de uma dor pra você fazer?
Uhum.
É, dessa reflexão, talvez você consiga ajudar essa pessoa a crescer na parte da carreira por ela enxergar isso.
É, isso puxa bastante a maneira que a gente faz feedback aqui, né? Dos processos que a gente tem.
É, dos processos que a gente tentou gerar, ir muito pra nessa esse linha, lado, né? Nessa linha, né? Pra poder ajudar a construir. Porque no final, cara, bem que você fala, muitas vezes uma coisa que a gente tem aqui da cultura é de falar de... Eu não quero direcionar a sua carreira. Tipo, fazer você chegar em algum lugar forçado pra alguma coisa. A gente gostaria muito mais de tentar entender aonde a pessoa gostaria de chegar, que ela tá começa a enxergar e a gente pode ajudar a direcionar pra chegar lá.
Exato.
Né?
Que senão é onde vai atingir o maior potencial da pessoa.
O maior potencial da pessoa. Senão fica aquele negócio só de você empurrando numa trilha, assim, sabe? A pessoa não necessariamente vai dar o melhor dela ali. Então são boas reflexões quanto a isso, tipo, mas todas encaixam no ponto que a gente começou, que na real, cara, lá no início você não sabe.
É,
se você não estiver aberto,
tem como
saber. Experimentando.
Não tem como saber, exatamente.
É, e ver o que vai funcionando, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, começar a direcionar, vai vir com o tempo, assim, aonde você vai estar feliz fazendo.
É, e não tem nem muito a ver com o lance de você falar, e começa por alguma coisa que você gosta. É, às vezes começa por alguma coisa possível que tá na sua mão, dependendo da sua condição, sei lá. E aí vai trabalhando nisso, sabe?
É, mas muita começa.
Vez você acha que gosta, mas não gosta. Exatamente. Se convence que gosta.
É, né? Exatamente.
Só o Doug Houser sabia exatamente o que ele queria fazer.
Caraca, essa é uma referência só de velho, meu.
Galera, tá tudo no Google agora.
Doug Houser.
Doutor Doug Houser.
Doutor Doug Houser. É médico aos 16 anos, é isso aí.
Mas tem uma parada que é curioso e liga um pouco com tudo isso que a gente falou. Que eu conversei com o Cassiano, que inclusive o Cassiano é um diretor daqui, que ele era de...
São Lourenço?
São Lourenço.
Não é possível.
É.
Não!
O Cassiano é de São Lourenço.
É mais um que escapou. Eu entendo sua dor.
E a gente tava conversando sobre isso no episódio anterior, e a gente tava falando sobre essa parada de liderar e tarará, e como que você constrói a carreira disso. E antes de gravar, a gente tava falando, putz, quanto tempo que a gente faz isso? Eu falei, eu faço isso há 2 anos. Ele olhou pra mim com uma cara, assim, falou, você não faz isso há 2 anos, cara, você faz isso há bem mais. Só que você fez um pouco, daí você desistiu de fazer, e daí você insistiu de novo, porque você tem isso em você, e daí você saiu fazendo naturalmente, e você faz isso, sei lá, uns 7 anos. Só que no meio disso, você foi variando a intensidade que você fazia, ou como você atuava. Mas fazer, você já fazia, saca?
Legal.
É... Tem coisas que ao longo do caminho a gente vai justamente ligando os pontos e vê que a gente já vai fazer algumas coisas e fala, puta, velho, faz todo sentido aqui olhando pra trás. Tipo, só que olhar pro futuro é tipo desafiador.
Tipo o Gouveia, assim. O Gouveia era desenvolvedor, mas ele sempre ficava no topo do board do caguei no deploy. E a gente descobriu onde ele poderia...
E agora eu não cago mais e a gente não cai mais. Mas eu aprendi com muitos erros. Muitos, muitos, muitos erros.
Mas é só assim que aprende.
É, assim, não erra quem não faz.
Exato.
Então, eu errei bastante, aprendi bastante.
E esse é o fundamental erro no sistema de RPG, de role-playing game, de D&D, etc. Que se você derrota um monstro, você ganha experiência.
É, então.
Mas se você for derrotado, você derrubar muito mais.
O bom mestre sabe que não é assim, né?
Exato.
É, verdade, exatamente.
É verdade. E é engraçado porque tem uma galera que acha que nunca, ela tem que estar preparada pra tudo, né?
É.
Antes de começar.
E um pessoal que quer estar sempre overqualify e ela nunca vai. Ela tá sempre se preparando, sempre fazendo um curso, uma atualização, um estudo... E ela nunca mete a mão. Então ela nunca tá pronta, ela nunca testa, exatamente. Nunca erra, nunca vai. Sabe?
Exatamente.
Uma das coisas que a gente aprendeu foi justamente isso, sabe? A executar bem e, sabe, com dedicação e aprender ao longo do processo.
Tem que ir, só anda de bicicleta caindo.
É.
Não tem como, é impossível. A não ser que você fique de rodinho o tempo todo, mas é ridículo, né?
E jogo a jogo, treino é treino, né? É, exato. Tem isso. A gente sempre fala isso. Nessa época ainda do segundo semestre, sim, que é tipo perto de Black Friday e tal.
Nossa.
A gente fica no jogo a jogo, treino é treino o tempo inteiro. Que não, é tipo, putz, cara.
A parada é que você nunca vai estar preparado até você fazer de verdade.
É, exatamente.
Isso. Não tem, por mais que a pessoa treine, nunca vai estar. É, tem que entrar no jogo, tem que. E aí você,
cara,
aprende.
Eu fui no museu. Era um museu do Tim Burton. Tinha uma exposição da carreira do Tim Burton. E aí, cara, você via todos os desenhos de caderno dele, de escola.
Perturbadinho mesmo, desde.
Maluco, tava tudo lá, maluco. Todos esses monstrinhos, toda a criatividade dele tava lá. E aí, depois, filme de stop motion. E ele tinha, sei lá, 15 anos quando fez filme de stop motion. E o Spielberg também, vi uns arquivos do Spielberg. Ele tinha, sei lá, 12 anos, tinha uma Super 8 lá dos pais. E aí ele fez um filme de um disco voador descendo. Um mini disco voador, assim. Disco voador descendo.
Tá jantando,
descendo
um moleque
força.
Vem assim.
É tipo assim, é claro que essa criança é o Steven Spielberg. Porque ele não tá estudando. Ah, não, um dia eu vou estudar cinema e fez. Ok, pode, mas ele tinha 12 anos e ele tava fazendo filme. Entendeu? É claro que esse cara virou o Steven Spielberg, entendeu? Ele não ficou esperando se qualificar e tal. Ele já tava fazendo. E ele não sabia que ele ia virar um. Ou Steven Spielberg, que ele ia ser o sinônimo de um dos maiores diretores da história do cinema, que ele simplesmente tinha uma coisa dentro dele que ele tinha que fazer e ele fazia.
É, talvez nessa idade ele nem soubesse que queria trabalhar com cinema, ele só estava fazendo um filminho.
Só achou maneiro fazer.
Achou maneiro.
E aí, tipo, o que a gente tem que fazer, eu acho, que tirar da história desses caras e tal, é deixar esses impulsos. De criativos, tipo assim, faz um negócio. Você não precisa saber no que vai dar isso, você não precisa saber se isso é o que você quer fazer, entendeu? Faz a coisa e joga aí,
vai,
cara.
Vai descobrindo, né, ao longo do
vai
caminho.
Vai descobrindo, porque assim, fazendo, exatamente, você vai fazendo que você vai. Quando você gosta do negócio, você faz um negócio simples. Aí você, puta, gostei disso. Aí você vai e faz outro negócio um pouquinho mais complexo. Né? A gente tem um amigo, o Fernando Reilly, que trabalhou vários anos agora na indústria Light & Magic. O cara trabalhou com 3D, trabalhou em Star Wars, em Vingadores e etc. E aí eu tava perguntando pra ele, cara, como é que você chega a esse nível de complexidade que a gente viu um making-off daquele, o porta-aviões da SHIELD, e tem 1 milhão de camadas, e sabe, o making-off vai montando camada por camada, 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 de objetos, de partículas de fogo, de fumaça, de não sei o quê. Eu falei assim, cara, como? A gente no filme nem percebe isso. Como é que você chega a esse nível de complexidade? Ele falou assim, cara, você começa desenhando um cubo. É isso. Você começa com um cubo, aí você vai fazer um negócio no cubo, aí você faz um negócio, né? Aí você põe, aí você torta uma linha, aí você adiciona. É isso, cara. O nível de complexidade começa sempre com uma base simples, entendeu? E pra você chegar no nível de complexidade. É que nem os Nerdcast de RPG que a gente edita. A gente não conseguiria fazer isso sem ter quase 15 anos de experiência editando podcast, entendeu?
E jogando RPG também, né?
É. Sabe, tipo, é uma coisa. É uma coisa técnica que depende de você estar acumulando experiência em cima de experiência e erros e não sei o quê, e você avaliar os seus erros. Ah, peraí, isso aqui eu fiz errado e tal, não sei o quê. E aí, hoje eu ouço os primeiros Nerdcast de RPG, eu acho a mixagem de som toda errada, sabe? Toda super amadora. E na época eu tava achando, uau, caraca, isso é muito foda e tal. Mas se não tivesse. Já pensou se você fala assim, não, um dia eu vou chegar a um nível tão grande de conhecimento técnico que eu vou poder fazer. Não, cara, a gente foi fazendo e foi melhorando, entendeu?
É isso aí, tem muita gente que tem esse lance de, tipo, faz 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas, tipo, pra aí se achar preparado pra fazer algo. Mas na hora que a gente olha, por exemplo, uma das coisas que mudou um pouco a visão de como as coisas funcionam foi ter filho, né? Porque você percebe, pela a própria evolução dele, como é a parte de aprendizado, tipo. Primeiro só entende as coisas, depois começa a falar uns trecos meio tudo trocado, mas se você começa, quando ele percebe que você começa a entender também, você vê que vem um grau de, tipo, de confiança, onde a criança se solta pra, tipo, falar mais. Que antes ela mesmo fica meio retraída, assim, porque às vezes solta uns barulhos e você fica meio, cara, que é isso, né? Ela vê no rosto dos pais que eles estão, tipo, fazendo uma força pra tentar entender. Então você vai vendo isso também, depois vira um puta no tagarela, começa a falar pra cacete, a mesma coisa no andar, né? Como tá, você vai tateando ali, tentando algumas coisas. Mas se a gente não levar isso pro resto da vida, de tentar primeiro aprender com aquilo, ter. A gente fala muito do do jeito que a gente pensa em negócio aqui também.
Isso que você falou da criança é muito louco, né? Porque se você traduzir para essa linguagem, é como se alguém passasse a vida inteira estudando como andar e fizesse isso tudo sempre deitado.
Sim, é isso aí.
Ou com andador, né? Sabe?
É. Não, deitado, não, lendo teoria, sobre estudar, andar.
Lendo sobre andar.
E nunca levantar.
Você tem que botar um equilíbrio um pouco para frente, a perna. Então, e toda a teoria...
Balança os braços. Né? Balança os braços.
É igual aquele vídeo lá do... Não sei qual que é o AI lá que faz a parte do objeto começar a aprender a andar. Vocês já viram esse vídeo? Tem tipo um minuto, daí ele começa meio que as perninhas no chão meio se debatendo assim, depois começa a ficar em pé e fica o braço meio fazendo assim. Né? E, tipo, até uma hora que tipo, tem um obstáculo e começa a pular e tudo mais. É a mesma coisa, tipo.
Mas aí a gente tá errando. Né?
É, acho que ia falar, medo.
Aí a gente tá se ferrando. É isso aí, a gente não devia estar ensinando pra robô, não.
Já foi.
Já era.
Não dá pra dar rollback desse.
Mas acho que o pior não é nem ensinar as máquinas a andar, pular, fazer parkour, essas porras. O pior é o bullying que a Boston Robotics faz nos robôs. Isso é que vai ser o problema, cara.
Uma hora vai voltar.
Porra, pra que fazer
isso? Cada dando bica no robô, cara.
É muito escroto, cara. Escroto.
Pluga ele na internet pra você ver o que ele vai fazer com você.
Exatamente.
Tem uma parada que a gente falou aqui sobre esse lance de estudar e nunca aplicar e não entender e ficar seguindo fórmula. E é um negócio que eu tive... Eu toco instrumento e eu tenho uma banda de uma pessoa só, que eu faço tudo.
Olha aí.
Mas eu faço isso e eu gravo em casa tudo sozinho e eu sempre gostei de fazer isso. Eu, quando era criança, eu queria ser músico, mas tipo, eu tive dois caminhos. Que eu já programava desde criança, assim, de muito novo, e eu podia ser músico também. E daí eu falei, putz, cara, eu não gosto muito de fazer muito show, sabe? Eu não gosto de fazer turnê nem nada, eu gosto de sentar, escrever e gravar.
Você
ia falar
que não gostava de programar. Mas...
Aí acho que eu não estaria aqui, né? E na primeira conversa que a gente teve, eu falei exatamente o oposto, na real. Inclusive, talvez seja por isso que eu esteja aqui. Hoje, te enganei bem. Daí, o que aconteceu foi, eu vim pra área de tecnologia e, puta, eu adoro fazer isso porque eu gosto de construir coisas e tal. E eu gosto de criar, então eu nunca parei de tocar. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui tocando mais instrumentos, tendo dinheiro pra comprar mais instrumentos, montando minhas coisas e aprendendo a gravar, melhorar e tal. Só que, tipo, é aquele negócio de... Você começa a gravar, daí você fala, puta, tá legal. Daí, dá 6 meses, você revisita e você fala, tá uma merda. Daí, você continua nesse processo. Daí, eu comecei a fazer uns cursos com uma galera muito foda, assim. Com os caras gringos, foderoso, assim. E com esses caras, eu aprendi bastante esse negócio de... Não tem fórmula. E os caras, tipo, puta, ganhador de Grammy, uma porrada de coisa, o cara fala, não, cara, eu cheguei isso aqui porque eu fiquei escutando e eu juntei, sei lá, isso aqui que tem essa função, peguei um compressor que tem essa função, outro negócio ali que tem tal função, eu misturei, deu certo, daí eu comecei a fazer isso. E você fala, caraca, velho, o cara só teve domínio das ferramentas, né, mas ele começou a usar do jeito que ele queria.
Ele tá sempre experimentando.
Exatamente, novas, exatamente. Né? Então é muito doido isso, sabe? De você falar. Quando você entende que você não entende nada, aí você fala, putz, beleza, acho que eu entendi.
Se você acha que você é um fodão que já sabe tudo e tal, isso é um caminho pra estagnação, sabe?
É. Vai ver um moleque de 15 anos e vai te engolir.
Vai. É um caminho pra você ficar velho, no sentido de, sabe, parar de se atualizar, de aprender, de ser dinâmico, sabe? Não, eu já sei, é isso aqui. Ainda mais se a gente vai falando de tecnologia. Aí danou-se mesmo, sabe?
Não, e nesse meio de música, cara, putz, o que eu gostava quando era moleque, hoje em dia eu posso ter em casa gastando uma fração, sabe? Tudo tão digitalizado e fica igual, sabe?
O gravador que a gente tá usando aqui serve pra música. E não é tão caro comparado com um estúdio que precisava ter antigamente pra, né? Pra poder gravar e tal, né?
Embora, hoje em dia, eu queria muito ter um estúdio também.
Sim, mas aí é só comprar caixa de ovo que...
Caixa de ovo é uma desgraça, cara. Puta, eu já cometi esses erros.
Eu acho que esses aparatos multimilionários... obviamente, eu devo estar errado sobre isso. Mas eu acho que esses aparatos multimilionários... O que eu quero dizer assim, existem tantos equipamentos de entrada hoje que te entregam um trabalho de excelente qualidade, que eu acho que esses equipamentos multimilionários que existem, eles existem só para dar aquela diferença que só o cara que é técnico, que tem o ouvido treinadíssimo vai saber. É. O resto não vai fazer ideia de que, sei lá, você tem uma compressão meio tosca aqui quando você tá falando. E tô falando de som ou de qualquer outra coisa.
Mas é, eu acho total isso, que é o que aconteceu quando veio essa parte de streaming grande. A galera, os técnicos falavam, não, mas a qualidade do som, não sei o que lá.
Mas na teoria, tipo, depois de tantos hertz, você fala, velho, nem escuto isso.
Nem escuta.
Nem escuta. A real, escuta, cara, não consegue. Na sua casa não tem esse refino,
você não
celular.
Tem, você não tem, você destrói sua audição escutando fone alto o dia inteiro, cara. Você não tem capacidade.
E eu, tipo, só pra corroborar essa impressão que eu tenho, eu já ouvi do Ian SBF, cofundador do Porta dos Fundos, diretor do Porta dos Fundos, ele falou assim, cara, quando a gente começou, a gente tinha uns equipamentos muito básicos, muito toscos e tal, e a gente se concentrava, e, tipo assim, fazer o melhor luz possível, o melhor som possível que a gente podia na época, e com, né, mas com a nossa identidade e tal, de roteiro e atuação, etc. Aí, com o tempo, o Porta ficou famoso, começou a ganhar dinheiro e começou a investir em equipamento para ficar parado cada vez mais profissional. Ele falou assim, cara, ninguém nunca percebeu a diferença. Nunca. Não, os vídeos ficaram muito mais caros de produzir. A gente, né, reduziu a nossa margem de lucro para alcançar essa excelência técnica. Mas o público não tá nem aí. Porque, mesmo porque a compressão do YouTube vai cagar o vídeo de alguma forma e tal, não sei o quê. E o áudio vai comprimir. E o público quer ver o roteiro, cara. E a atuação, e tá lá. Tipo assim, a gente. Não é que eles eram toscos no início. Eles faziam um trabalho muito bem feito desde o início.
Bem acima da média. Inclusive,
muito acima da
média. Áudio, que é o pecado do YouTube, né?
É verdade.
O áudio, exatamente.
Você tem, às vezes, o cara investe na câmera, não sei o que lá, e aquele áudio de banheiro.
O cara começa falando áudio, assim, ruim. Daí estoura do nada e volta.
E o eco, aquele eco monstro, né?
O áudio
ninguém
ruim.
Se preocupa com o áudio, normalmente.
E ele tinha a mínima preocupação com a qualidade pra entregar o negócio, mas, tipo assim, e aí, o que eu quero dizer é o seguinte, entre o tosco e o que eles entregavam, existia um mundo de diferença. Agora, entre o que eles entregavam no início e a qualidade técnica muito mais cara que eles passaram a entregar depois, no late game deles, né? A diferença era tão pequena que a maior parte... Só quem era técnico que fosse assim, realmente... Pra quem interessa, sabe? É isso. Isso é assim, eu acho que o objetivo de falar isso é justamente pra essa ideia de, tipo assim, simplesmente faz o negócio, entendeu? Não espera você ter o melhor equipamento, você ter que comprar...
Ah, eu vou começar minha empresa agora porque não tenho dinheiro pra colocar na AWS.
Tipo assim, cara, não
velho, gasta $10 e põe no digital hoje.
Exato, cara. Não compra uma Red pra fazer vlog, sabe? Tipo, faz vlog com o celular, cara. Qualquer coisa.
Mas porque você não vai ter dinheiro pra comer, vai morrer e não vai fazer nada.
Exato, então, é isso. Só meter a mão na massa. Acho que é isso que a gente está repetindo aqui.
É isso aí. É bem isso.
Conectando os pontos, né? Eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, daquela janela dá para ver meu prédio. E eu cresci aqui, muito perto daqui. E eu sempre fiquei aqui, nessa Zona Norte aqui.
Uhum.
E, puta, eu comecei a escutar vocês há 10 anos atrás e agora eu tô aqui gravando com vocês. É muito legal, assim. Aí. Tipo, conectando os pontos,
cara,
de novo. Assim.
Ah, legal, cara.
Bem legal,
cara.
Bem legal.
Muito bom.
Muito valeu aí a participação.
Obrigado pelo convite, foi muito maneiro.
Muito obrigado.
Eu que me convidei, na verdade.
Valeu, Marco Gomes.
Bom, então é isso aí. Valeu pela audiência, galera. A gente tá no Twitter e no Instagram como Cabeca de Lab. Eu sempre faço Cabeca de Lab. Quem tá aqui sempre dá uma risada de mim. Mas foi mal. Ou pelo e-mail cabecadelab@luzalabs. Aí vocês mandam sugestão, dá um oi lá que a gente acha legal.
.com, não é .com.br.
É, exatamente, .com, pelo amor de Deus.
Então, o pior domínio no Brasil é o .com. Porque você tem que falar .com, não é o
não
ponto...
é
o .com sem BR.
Sem BR.
Então, aí o cara fala mais longo.
Você tá, exatamente,
é o pior domínio possível no Brasil.
Feedback real time. A gente estimula isso aqui.
Não, é tipo o nome da minha filha aqui, é Gisele com um L só. E aí, às vezes, a gente tem que falar Gisele com um L só. Era mais fácil.
Sim.
Gisele com dois L's ou qual é o seu nome? Gisele com um L só.
Com
tipo
L
assim,
só.
A gente botou com um L só justamente pra não dizer que é Gisele com dois L's.
É.
Agora eu tenho que falar que é Gisele com um L só.
Puta, cara, é uma merda isso. Bom, eu tô no Twitter e no Instagram como BF Gouveia.
É. André Fatala.
Ah, não me procura, não.
Eu não estou.
Eu não tô em lugar nenhum, bicho.
Você também não tá em nenhum lugar?
Não, ele tá porque ele é empresa.
Jovem Nerd.
Todos os lugares?
Siga o Jovem Nerd em todos os lugares. Instagram, Twitter.
TikTok ainda não tem.
TikTok não tem, mas é verdade. É isso aí, gente. Obrigado. Ouça o Nerdcast também. Jovemnerd.com.br, lá tem tudo.
Boa. Bom, valeu.
Valeu, galera.
Valeu.
Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.